Bastante água, que quanto mais água, mais a gente fala. Graça e paz em Cristo. É o último sermão do ano, e quando eu estava vindo para cá, ou melhor, o Jorge passou uma mensagem para mim e falou: hoje é você que vai pregar, porque a escala é sua. Eu até brinquei com o Jorge, falei assim: se você quiser também levar a palavra, eu falei, não, faço questão que você leve, porque o Ari está viajando. E eu comecei, na hora que ele me passou isso, a lembrar algumas passagens da minha vida, das pregações que eu fiz, e fiquei pensando o que, que eu ia trazer hoje para a igreja. Aí eu achei umas pregações antigas minhas que eu estava lendo, umas que falava as loucuras de Deus. Aí achei uma que Deus gosta de pessoas ousadas. Mas eu, quando entrei aqui, Deus colocou no meu coração o Salmo 27. Então eu queria dividir com vocês o Salmo 27 essa noite. E tenho certeza que Deus vai falar com alguém essa noite, porque se Deus colocou isso no meu coração, trouxe um par de orelhas para ouvir essa palavra. Porque de tudo que nós já começamos essa noite a falar, eu tenho certeza que Deus vai acabar de falar, em nome de Jesus. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração, e entoará contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôncavo do seu tabernáculo me acolherá. Levar-me-ei sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e me responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscai, pois, o Senhor a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, e não me recuses nem me desampares, ó Deus meu da minha salvação. Porque o meu pai e minha mãe me desampararam, mas o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim levantam falsos testemunhos e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu já fizeste aqui essa noite. Se o culto acabasse agora, nós já sairíamos daqui felizes. Mas não é por méritos próprios, e sim pelo sangue derramado pelo teu filho naquela cruz que nós estamos aqui. Por isso, Senhor, essa noite eu te peço, fala com cada um de nós da forma e do jeito que tu queres, Senhor. Nós agradecemos a ti, Senhor, por tudo que tu fizeste com cada um de nós, em nome de Jesus. Eu vejo sempre que nos dias de hoje a gente tem sido muito acerbado de más notícias, de situações difíceis e de problemas. Mas eu vejo que nós temos um Deus tão poderoso, que é um Deus capaz de mudar circunstâncias das nossas vidas. E quando Deus colocou o Salmo 27 no meu coração, ele me trouxe uma coisa para mim, e eu divido isso com vocês: é que a gente às vezes tem que exercitar cada dia mais a confiança no Senhor. Você vai perguntar para mim, por que você fala isso? Porque, infelizmente, no mundo que nós vivemos, a gente é muito assolado de informação. E às vezes a gente acha que por você ter conhecimento da informação, você pode não ser dependente de Deus. Ou que você pode ser autodidata, ou que muitas vezes você acha Deus está comigo e você vai tocando o teu barco sem muitas vezes estar falando com Deus. E nos últimos dias, semanas, meses, o que eu tenho feito é me aprofundar no relacionamento com Deus. Aprofundar no relacionamento com Deus é buscar a Deus a cada momento que eu tenho da minha vida. Esse salmo fala de um salmista extremamente perseguido, de um coração extremamente angustiado, de um coração temente. No momento que eu vejo assim, ele falando, o Senhor da minha salvação, de quem terei medo? Mas para ele falar isso, o coração devia estar muito temeroso. E eu vejo que muitas vezes o nosso coração nos dias de hoje anda temeroso. Por mais que o Fernando falou uma coisa aqui que é importante, por mais que as pessoas falem que está tudo bem, que tudo é uma glória, que tudo é uma vitória, não é a verdade. Nós andamos cada dia com mais medo, nós andamos cada dia mais angustiado, a situação do país nos assola, tudo que nós temos visto hoje em dia assola cada dia mais. É insegurança, a gente vê um monte de gente, por exemplo, sendo demitido de fábricas, a gente vê o nosso país nessa bagunça, porque a única coisa que eu vou dizer é uma bagunça total, e queira ou não queira, nós nos tornamos angustiados com isso, nós ficamos preocupados. E o único lugar que você pode buscar consolo é debaixo das asas do Todo-Poderoso. E debaixo das asas do Todo-Poderoso você só encontra se você estiver em oração. Toda vez, às vezes vocês podem até falar, eu sou às vezes meio repetitivo, eu às vezes eu posso até repetir uma pregação, eu já falei de oração aqui várias vezes, mas eu insisto, você só tem comunhão com Deus através da oração. Aí você vai perguntar assim, como orar? Você só tem comunhão com Deus se você falar com Ele. Se você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. Se você ora, é você falando com Deus. Deus não é monólogo, Deus está disposto a te ouvir, Deus está disposto a responder, Deus está disposto a andar lado a lado com você. Mas para que você tenha Deus andando lado a lado com você, você necessita estar em oração. Tem aquele comercial do McDonald's que ele falava assim, dois hambúrgueres, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. Isso tanto bateu, que esse comercial foi feito há 20, 25 anos, que qualquer um que eu falo isso, você vai se lembrar desse comercial. A mesma coisa que eu falo, eu tanto vou bater, que você vai orar, que você vai se lembrar disso, que você vai estar num momento de angústia, de aflição, você pode lembrar o Salmo 23, o Salmo 91 e tantas outras passagens que nós temos na Bíblia que falam assim, busquei do Senhor aquele a quem eu posso achar refúgio. Não importa qual seja o tamanho do teu problema, não importa qual seja a grandeza do teu problema, você serve um Deus grande, um Deus enorme, um Deus que é facinho, um Deus que não está longe, um Deus que está perto, um Deus que simplesmente quer estar com você a todo momento. Mas esse Deus é um Deus tão cavalheiro que a Bíblia nos ensina o que? Eis que estou à porta e bato. Ele bate lá, posso entrar, posso conviver com você, posso estar no meio da tua família, posso estar no meio do teu seio de trabalho, posso estar no meio do teu relacionamento com a tua esposa, no meio do relacionamento com a tua igreja, no meio do relacionamento que você vive. Ele é extremamente educado. Se você deixar, ele vai entrar e vai cear com você. Agora, se você também não deixar, ele vai te respeitar e vai deixar você sozinho. E sabe o que acontece quando Deus deixa a gente sozinho? A gente quebra a cara. Quando você se afasta de Deus, a única coisa que acontece com você é que você quebra a cara. Porque mesmo que você esteja passando pela adversidade, se você não estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, você não tem confiança para enfrentar a adversidade. Você pode olhar para poderosos, para tudo que... Eu posso te dar N exemplos. Steve Jobs, fundador da Apple, ele tinha todo o dinheiro do mundo para salvar a vida dele, todo o dinheiro que você possa imaginar. Ele compraria quantos fígados fosse necessário. Ele não conseguiu se salvar. Eu daria N exemplos aqui para vocês, se você não estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, não adianta nada você estar aqui neste mundo. Nós somos aqueles que Deus precisa para a manifestação da sua glória. Deus precisa de mim, de você. Deus precisa desses testemunhos que nós damos aqui, para que as vidas das pessoas sejam edificadas uma a uma, para que você seja fortalecido na tua fé, para que você saiba que nos momentos de angústia tem um irmão que está orando por você, para que você saiba que naquele momento que você se acha sozinho, desesperado, você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar para uma pessoa e saber, existem pessoas intercedendo por você. A Marcela estava falando, vão todos viajar. Existem pessoas orando por você enquanto você vai viajar. Existe uma intercessão sobre a tua vida. A intercessão às vezes não precisa ser horas alongadas de pessoas que simplesmente ortodoxamente ficam orando e clamando a Deus. Às vezes a intercessão pode ser uma simples levantada de olhos aos céus e falar assim: Senhor, lembra-te dos teus meus irmãos que vão viajar da comunidade. Protege eles, Senhor. Às vezes as coisas de Deus são tão mais simples do que a gente acha. Às vezes você chegar para Deus e falar assim: Senhor, pega na minha mão nesse dia, eu estou angustiado, eu não sei o que vai acontecer. Será que o Senhor pode entrar comigo nessa situação? Ele entra. Mas de novo eu te falo, estou à porta e bato. É você que tem que permitir a entrada dele. É você que tem que querer que ele venha fazer parte da tua vida. É você que pode, através de 2016, pedir para esse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, entrar junto com você neste ano. Sabe, que 2016 possa ser um ano de reformulação na tua vida espiritual, que possa ser um ano de mudança total. Sabe, que Deus possa quebrar as regras, os alicerces, mudar tudo o que você acha que é, que Deus possa te levar para a esquerda em vez para a direita, para que você esteja, como eu já ouvi aqui, como um vento, uma folha sobre o vento, para que Deus te leve para a direita e para a esquerda conforme a vontade dele. Que aonde você entrar, você pode crer que a presença do Todo-Poderoso está com você. Qual formoso os pés daqueles que anunciam a mensagem da paz. Quais formosos são os teus pés aonde você entrar. Aonde você entrar, vai o Rei dos Reis com vocês. Às vezes a gente entra em lugares e a gente fica com medo, a gente fica angustiado e esquece de quem está do nosso lado. Maior é a luz que está com você do que todas as trevas que estão aí fora. Satanás está tentando, está bramando, está lutando contra mim, contra você. Realmente está, mas maior é o Deus que eu sirvo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu sei que Deus me acompanha, eu sei que Deus acompanha vocês. Eu sei que Deus, quando você fala, Ele te ouve. Se você, neste momento agora, dobrar o teu joelho, se você levar os teus lamentos a Deus, e qualquer que seja o teu problema, a tua necessidade, Ele vai te ouvir. Ele vai se levantar do trono dEle e falar: o meu filho está clamando. E a gente começa a achar que Deus não ouve a gente. Mas muitas vezes, na prova, Deus precisa dar um tempo para a gente saber o que fazer. Muitas vezes, se a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer, não é o que o coração de Deus acha que a gente tem que fazer. Creia. Deus que você serve é muito grande. O Deus que eu e você servimos é muito grande. Época de festas, aonde você entrar, a presença do Senhor é com você. Você é luz, você vai entrar em famílias, você vai entrar na tua família, talvez se levante uma palavra torpe, talvez se levante alguma situação difícil, constrangedora, simplesmente pratique o que você aprendeu. Eu não combato o mal com o mal, eu combato o mal com o bem. Eu sou luz, mesmo que essa pessoa entre a me agredir, onde eu entro, eu sou luz. Em algum lugar Deus vai manifestar a presença dele sobre a tua vida e sobre a situação que você está passando. Onde você estiver são os pés formosos, os pés das pessoas que levam essa boa palavra, que levam a oração, que levam aquele poder que tem neste livro de mudar circunstâncias. Eu tenho, sempre que eu posso, a oração que o Fernando fez aqui de saúde é uma oração que o Ari ensinou aqui. Eu sei que eu posso fazer isso, que a Trindade, através das pisaduras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa operar um milagre sobre determinada situação. E eu tenho visto que quando você ora, Deus responde. Eu dou graças ao bom Deus, para a honra e glória dele. Eu tenho visto situações de pessoas serem transformadas pela oração. De novo eu friso: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não atemorizarei o meu coração. Como? Oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teus é o poder, a honra e a glória para sempre. Oração, oração que Jesus deixou para a gente. Você não sabe o que fazer nas horas de angústia? Ora! Você não sabe como orar? Recita o Pai Nosso! Você não sabe o que fazer? Jesus, eu não sei o que fazer. Ele está disposto a te ouvir do jeito que você é. Ninguém aqui é um Ariovaldo que conhece tudo, ninguém sabe. O Ari é uma pessoa, uma bênção na nossa vida. Ele é usado por Deus por causa disso, mas não é por causa disso que nós também não somos usados. O que a gente tem que entender é que Deus quer que a gente busque Ele o tempo inteiro da tua vida. É difícil? É. É uma prática, é um esforço, é um treinamento, porque a gente é educado a outra situação. A nossa educação: eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou bom, eu estudei, eu aquilo. E é errado, porque na verdade tinha que ser: eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, sê comigo. A gente deveria buscar a cada instante a voz do Senhor para cada atitude da gente, mas a gente não consegue. Aí que eu posso deixar para você essa noite: ora, pede ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a te buscar mais. Não me deixa os meus ouvidos, o meu coração e os meus olhos congelados neste mundo. Me ajuda a não andar pelo que eu vejo e sim pelo que eu creio. Me ajuda a andar por esses dias da forma que tu queres que eu seja. Me ajuda a ser um luzeiro nesta terra, nesta treva. Me ajuda, Senhor, a ser exatamente o que o Senhor quer. E nos últimos meses, essa experiência minha só tem andado comigo se eu estiver em oração, se eu buscar a presença de Deus. Por mais que eu me ache, eu falo por mim, é o meu pecado, é a minha debilidade. Por mais que às vezes eu ache que eu posso ser autodidata, que eu posso ser superior, eu não consigo andar por este mundo sem a presença do Senhor Jesus. Se eu não tiver a presença dele em mim, aí eu vou pegar o livro do Fernando e vou ler, e vai estar exatamente o que está escrito lá. Eu vou estar em angústia, eu vou estar em depressão, eu vou estar em tantos e tantos outros problemas. Quando eu busco a presença do Senhor, é como se eu recebesse um refrigério, eu recebesse um soro, como eu recebesse uma base de vitamina, como se eu recebesse um sopro de vida, porque na hora que eu estou em oração com Ele, eu estou exercitando o músculo da minha fé e estou vendo assim: eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor é comigo. A minha confiança volta a existir, eu sei que o Senhor está aqui comigo, mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que eu esteja no meio de um terremoto, mesmo que todos os alicerces da minha casa estejam caindo, eu sei que o Senhor é comigo. Buscai a presença do Senhor o tempo inteiro. Buscai a tua presença a cada minuto. Não deixe de buscar o Senhor. Aonde você entrar, eu sempre falo isso: caminhe com o Senhor. A palavra que eu deixo essa noite para vocês é isso. Não deixe seu coração se atemorizar com o que você está vendo. Não se deixe influenciar pelas mensagens, porque o nosso canal de entrada são os nossos olhos. Então, o primeiro canal de entrada que você tem é os olhos. Não se deixe os olhos se atemorizarem com tudo o que você vê por aí. Simplesmente saiba que do teu lado caminha o Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, não se aflija. Pratique o que você ouve aqui. Eu sempre falo assim, dos ensinamentos que eu tiro esse ano, eu sempre falo assim: Senhor, manifesta a tua vitória na cruz sobre a minha vida. Senhor, eu clamo para que o próprio Jesus ande comigo. Senhor, Manifesta-te, Senhor, o teu poder sobre a minha vida. Senhor, eu quero que a tua plenitude desabroche sobre a minha vida. Nos momentos que eu estou nas pendengas com a minha família, eu me lembro e falo assim: Senhor, Espírito Santo, manifesta-te, Senhor, porque a confusão de línguas, nós não conseguimos se comunicar, Senhor. Só o Senhor pode ser o tradutor. Se manifesta sobre essas situações. Nos momentos que eu me sinto assim, sem saber o que fazer, eu falo: Senhor, me reorganiza, me reordena. Esses foram os ensinamentos que eu tive esse ano. E de tudo isso eu falo assim: perseverai na oração, perseverai na oração do justo, perseverai na comunhão com os irmãos, perseverai em todos os problemas juntos. O problema desse teu irmão que está do teu lado não é só dele, é nosso. O problema da pessoa que está do teu lado não é mais dela, é nosso. Nós somos uma comunidade. Uma comunidade existe para quê? Para que uns e os outros nos suportem em amor. Para que no momento que eu esteja angustiado, eu possa ligar para um irmão ou pedir uma oração e saber que aquela pessoa vai orar por mim. Para que no momento que a pessoa esteja angustiada, ela possa saber que tem pessoas que se preocupam com ela, que ela não está sozinha. Aonde eu vou elevar os meus olhos e vou buscar do Senhor o nosso socorro? Eu só vou terminar com o que diz o Salmo 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração e espera no Senhor. Fortifica o teu coração em oração. Busca do Senhor. Não deixe as informações desse mundo te assolarem. Você não vive neste mundo. Nós somos passageiros desse mundo. Nós somos seres espirituais tentando ser humanos. Não humanos tentando ser espirituais. Tenha isso em mente. Você é um ser espiritual tentando ser humano, não um humano ser espiritual. Tenha isso no teu coração. Carregue essa flama, essa chama desse amor que Deus colocou. Mesmo que venha o inimigo sobre a tua vida, se venha aquela pessoa te agredir, não esqueça do que Jesus fez. Não se esqueça do sacrifício do Filho de Deus. Não se esqueça do que Ele passou naquela cruz por mim e por você. Eu oro essa noite por cada um de nós. Eu oro por esta comunidade e agradecendo a Deus por tudo que Deus fez por nós neste ano. Por todas as adversidades que cada um de nós passou, por todos os problemas, Deus nunca deixou de estar conosco este ano. Em todos os momentos, para a honra e glória dEle, nós pudemos testemunhar momentos de cura, pessoas que estavam com problemas financeiros, arrumando emprego, tantas de outras situações que a gente viu aqui no nosso meio. Então eu, acima de tudo, eu glorifico a Deus. É dia de Santa Ceia. Senhor, eu glorifico o teu nome, porque nós da comunidade pudemos ver a tua presença. Mas sei também, Senhor, que poderíamos ver mais. Por isso nós queremos persistir em oração, queremos clamar mais, queremos ter mais a tua presença. Queremos, Senhor, neste momento agradecer por aquela ceia lá fora, a última ceia deste ano. Bendizer o teu nome, Senhor, e saber que neste momento aquele lá é o pão e o vinho simbolicamente transformados em teu corpo e teu sangue. Sabendo, Senhor, que nós, no momento que vamos estar juntos ali para dividir esse pão e esse vinho, sabemos que nós estamos juntos do Senhor. Sabemos e nos lembramos que durante 12 meses desse ano, por mais que Satanás tenha tentado contra todos nós, nós vencemos, porque o Senhor esteve conosco. Por mais que os planos dele fossem armados contra as nossas vidas, nós vencemos. E essa noite nós bendizemos o teu nome para estarmos juntos nessa santa ceia. Agradeço a ti, Senhor, por cada um dos teus filhos dessa comunidade, por aqueles que estão presentes e por aqueles que estão ausentes, por aqueles que já passaram por aqui, como o Jorge falou uma vez para mim, e é verdade, aqui é um porto. Às vezes as pessoas vêm aqui, param os seus navios, são reconstruídas e o navio volta ao mar para continuarem levando a tua palavra. Obrigado por esse espaço, por esse lugar, por cada vida representada aqui, por cada irmão, do menor ao maior, do mais sábio ao menos sábio, daqueles que mais amoroso ou menos amoroso, aquele que tu colocaste aqui, Senhor. Obrigado pela vida dele. E nós bendizemos o teu nome essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da Santa Ceia lá fora. Thank you.